Em 2011, 10 senadores compõem a bancada do PSDB no Senado Federal. Entre eles, o senador Álvaro Dias, do Paraná, líder do partido na casa. É com ele, senador Álvaro Dias, que eu converso agora, aqui no Conexão Senado, sobre as perspectivas da atuação do PSDB no Senado durante o governo de Dilma Rousseff. Bom dia, senador.
Oi, bom dia.
Senador, como é que vai ser agora a atuação da bancada do PSDB aqui no Senado Federal? Uma bancada com a oposição, de um modo geral, um pouco menor em relação ao que era até o final da legislatura em 2010.
Sempre há uma expectativa, né, em razão da presença de novos senadores e, sobretudo, em função do novo quadro partidário com a oposição reduzida numericamente. E nós teremos que fazer frente a essa redução numérica com mais disposição de trabalho e, principalmente, a afirmação dos propósitos oposicionistas para que, além da parte construtiva, que é dever de todos os parlamentares, né, uma oposição reduzida possa cumprir bem o papel de fiscalizar o governo, de denunciar quando necessário, de criticar. Infeliz do país sem oposição. E alguns imaginam que a oposição foi dizimada no Brasil, mas ela está viva e tem que demonstrar toda a sua vivacidade agora, trabalhando para ampliar suas forças fora do Congresso, no próprio Congresso, buscando dissidentes na base governista para que possa cumprir melhor a sua função.
Senador, o PSDB elegeu vários governadores que já tomaram posse, né, governadores em estados importantes, São Paulo, Minas, Paraná, Goiás, entre outros. O governo estadual sempre trabalha em parceria com o governo federal, mesmo sendo um governo de oposição. Como conciliar o trabalho de oposição no Congresso com o trabalho de oposição dos governadores?
Há que se respeitar o relacionamento administrativo, né? E um governo sério, que respeita a sociedade, sabe respeitar divergências políticas e não oferece dificuldades à oposição. É isso que se espera. O governo não pode discriminar os estados em razão da sigla partidária do governador. E nós não podemos exigir também que um governador do estado passe o tempo todo atacando o governo federal, né? Esse é um papel que não cabe ao governador. Isso nós temos que distinguir bem a função de cada um. No parlamento, uma postura mais crítica, mais contundente, e no executivo, uma relação administrativa respeitosa.
Uhum. Bom, durante os 8 anos do governo Lula, a liderança coube ao senador Arthur Virgílio. Agora o senhor assume esse papel, já no início do governo Dilma Rousseff. O que muda no trabalho da oposição? São estilos diferentes? Como é que vai ser essa liderança de oposição, essa liderança do PSDB agora?
É evidente que cada um tem o seu estilo, né? Mas o objetivo é o mesmo. O Arthur foi um líder dedicado, competente, um grande orador, ocupou bem a tribuna, sempre nas comissões da mesma forma. Então teve um desempenho elogiado por todos nós, seus companheiros. E eu vou procurar cumprir o meu papel fazendo o melhor possível, até procurando me espelhar nos exemplos que ele deixou e atuação muito afirmativa.
Uhum. Senador, nesse primeiro mês de governo Dilma, ficou subentendido que a presidente não pretende gastar o seu capital político com grandes reformas nesse primeiro ano. Esse é o melhor caminho ou a oposição vai lutar por essas grandes reformas como tributária e política, principalmente, e ajustes na questão previdenciária?
Não, esse é um caminho da covardia, é a fuga à responsabilidade, né? Aliás, grandes reformas se fazem exatamente no início da gestão. As reformas polêmicas, as reformas complexas, que exigem mais determinação, competência e habilidade política, devem ser feitas no início de gestão, quando ainda não há o desgaste, o capital obtido durante a eleição é um capital de valorizado e é mais fácil impor o propósito de reforma nessa fase, né? Se a presidente deixar para depois, nós vamos assistir o que assistimos no governo Lula, empurrando durante 8 anos e não concretizando reforma alguma. E o Brasil está atrasado, necessita de reformas, reforma política, reforma tributária, reforma administrativa. São reformas essenciais para que o país possa se desenvolver, atendendo às aspirações de toda a nossa população.
Agora, senador, na sua opinião, o que deve mudar na ação da oposição, e a oposição como um todo, ao longo desses próximos 4 anos, já que perdeu a eleição presidencial em outubro passado?
Eu acho que o cumprimento do dever oposicionista é ficar de olho nos erros do governo, sim, apontar suas falhas, corrigir rumos e preparar ao longo desse tempo um projeto alternativo de poder para o país. Nós temos essa responsabilidade e o PSDB é o maior responsável por uma eventual aspiração de mudança da população. Ele tem que catalisar a vontade popular de mudar, porque existe, né? Nós tivemos aí quase 80 milhões de eleitores que não acompanharam o governo eleito, né? Quase 44 milhões votaram em Serra, tivemos depois os votos nulos e brancos e a abstenção. Portanto, não é evidente que o país está dividido e uma parcela muito expressiva da população brasileira está desejosa de mudança desse modelo.
E a relação com Democratas, parceiro do PSDB ao longo desses 8 anos de oposição, já era parceiro também no governo Fernando Henrique Cardoso, continua a mesma ou essa relação pode sofrer alterações agora nesses próximos 4 anos?
A relação com os democratas sempre foi tranquila no Congresso, né? Especialmente no Senado, onde nós convivemos bem. Nós não tivemos dificuldades nesses 8 anos de relação. Já nos primeiros contatos que fizemos no dia de ontem, discutindo aí as primeiras iniciativas, né? Há um bom entendimento. Eu creio que é necessário que a oposição busque unir-se, né, para se tornar mais forte, e eu não vejo nenhuma dificuldade disso, não.
Senador, para a gente finalizar essa nossa conversa, o senhor é um dos senadores com mais tempo de casa já agora. O Senado passou por momentos difíceis nos últimos 2 anos. O que esperar da nova legislatura? O que o senhor espera desse novo Senado que começa a trabalhar em fevereiro agora?
A direção deve muito, né? Não promoveu mudanças, as mudanças exigidas, gerou-se expectativa em relação a mudanças administrativas, elas não ocorreram e nós temos que continuar insistindo no plano ético, sobretudo. É preciso compor imediatamente o Conselho de Ética, reconstituir o Conselho de Ética antes que um novo escândalo aconteça e depois vá se constituir o Conselho de Ética que atenda os interesses de quem está envolvido nesse escândalo, né? Eu acho que a postura do Parlamento tem que mudar e é o que nós desejamos que isso venha a ocorrer nesse novo período legislativo.
Tá certo. Senador Álvaro Dias, muito obrigado por atender a Rádio Senado mais uma vez. Um bom dia.
Bom dia, obrigado. Tchau.